Querido, eu quero pregar a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. É um versículo só e é muito rápido. Se você puder, coloque-se de pé na presença do Senhor. Nós, com essa tempestade do meio da semana, com alguns probleminhas na transmissão do culto, alguns probleminhas no telão, mas estamos nos virando aí, né? Estamos melhorando a nossa mídia para que a gente atinja mais pessoas. Quando de manhã não entra o link, já começa no meu telefone: pastor, não vai ter culto? Pastor, estou aqui em casa. Pastor, e aí, o culto? Né? Então, a gente fica aqui meio que desesperado para que tenha o culto, né? Porque tem muita gente. Nós temos duas igrejas. Essa igreja é como as asas de um avião. Tem igreja presencial e tem igreja online. Ela está caminhando dos dois lados. Nós temos uma outra igreja que não vem de outras cidades. O meu amigo mandou agora de Jundiaí, pastor. E o culto, estamos aqui em Jundiaí. Pessoas de São Paulo, de fora do Brasil, temos uma igreja quase do tamanho desta, que nos acompanha. Eu cheguei agora no Rio Grande do Sul, irmãos, fiquei lá 4 dias fazendo a convenção, pregando, e o que chegou de gente para mim: pastor, estou te acompanhando, viu, pastor, eu assisto o culto, pastor, ó, suas lives lá, viu. Ó, pastor, aquele dia o senhor pregou aquela mensagem assim, falou muito comigo, eu estava em casa, já choramos. É interessante, né? Fui esse dia no Nordeste, fiquei também 3 dias lá trabalhando, né, pela igreja, em Natal, na Paraíba, em Pernambuco. Impressionante, irmão. Chega lá, vai gente lá que fica sabendo que a gente está lá só para dar um abraço e: pastor, eu acompanho os cultos da sua igreja, que bênção, eu sou abençoado. Então, nós temos, aqui é um avião, né, a igreja online e a igreja presencial. Este versículo é muito tocante na nossa vida. E você pode ler comigo: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga comigo. E não, mais uma vez, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A Bíblia diz em Hebreus a definição de fé: fé é a certeza daquilo que eu espero, é a convicção do que eu não vejo. Fé é certeza do que eu espero, é a convicção do que eu não vejo. Você não precisa de fé para ver essa toalha aqui na minha mão. Você não precisa. Isso aqui você está vendo. Isso não é fé. Agora, você precisa de fé para saber que eu tenho um lenço aqui no meu bolso. Eu tenho um lenço aqui no meu bolso. Você acredita? Sim ou não? Quem acredita que eu tenho um lenço aqui? Metade só. Você tem que ter fé para acreditar que eu tenho um lenço aqui no meu bolso, irmãos, e que esse lenço tem a minha inicial, tem um J. Você acredita nisso, irmão? Sim ou não? Por que que você acredita? Porque o pastor tem credibilidade, porque tem palavra. Agora eu não vou perguntar para vocês, eu vou afirmar. Eu tenho um lenço aqui no meu bolso. E tem um J nele. Deixa eu ver se eu peguei o do J. E tem um J nele. Quem acredita? Levanta a mão. Pô, tem uns irmãos que são duvidosos, não acreditam na gente ainda. Eu estou afirmando. Quando a palavra me afirma, eu acredito, porque Deus, porque eu creio em Deus. Eu tenho um lenço e tenho um J. Agora você não precisa mais de fé. Você está vendo. Mas nós vivemos e andamos por fé e não pelo que vemos. Ao assentar, dá uma glória a Deus bem forte aí. O que nos motiva, qual é o combustível da nossa vida, irmãos? É a fé. O que nos move é a fé. Você tem que ter fé que você vai deitar, dormir e acordar. Você tem que ter fé que amanhã você vai trabalhar. Você tem que ter fé que tem uma família ao seu lado, que uma igreja que ora por você. Você tem que ter fé que tem um Deus que te acompanha. Então, o tema desta mensagem é: vivemos por fé, estamos de pé. Diga comigo: vivemos por fé, estamos de pé. Nós vemos na palavra de Deus diversos sentidos, a manifestação da fé. Da fé em Jesus, da fé no Senhor Deus. Nós vemos o apóstolo Pedro, um dia os apóstolos estão dentro de um barco, atravessando o mar e a tempestade está pesada, e de repente Jesus vem andando sobre as águas. E eles pensam primeiro que é um fantasma. Estava escuro. Meu Deus, é um fantasma. Jesus: não tema, sou eu. Eles ouviram e conheciam a voz de Jesus. E Jesus vem andando sobre as águas. E o Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, ainda não estavam bem, se é o Senhor mesmo, faz eu também andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. E o Pedro, apóstolo São Pedro, começa a andar por cima da água. Uau! Você já imaginou isso, irmão? Você andando em cima da água, do mar. Oh. E o Pedro dá alguns passos. Ele está andando por fé. Não tem chão, tem água. Mas a palavra de Jesus disse: venha. Ele começa a andar. Oh, meu Deus, estou andando. Mas de repente ele: o que eu estou fazendo? Eu estou andando sobre as águas. E o vento bate. E ele olha para baixo. Mas... e ele duvida. E ele afunda. Enquanto eu ando por fé, eu tenho o poder de caminhar sobre os problemas. Imagine que o mar dessa vida, é uma canção que diz: se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Foi baseado em Pedro. Ele andou sobre as águas do mar da vida, mas quando ele olha para a realidade dele, ele cai. E a Bíblia diz que ele afunda. E Jesus o socorre. E volta de novo caminhando. A Bíblia não diz que Jesus pegou ele e colocou no braço. Não, a Bíblia diz que Jesus dá a mão a ele. E Pedro, vem cá. Vamos voltar para o barco caminhando. Porque quando Jesus, irmãos, está segurando em nossas mãos, a gente caminha sobre os problemas. Você não vai afundar no problema. Você não vai afundar nessa luta que está passando. Você não vai afundar nessa dificuldade, no problema familiar ou pessoal que você está passando. E ele volta caminhando. Enquanto ele andou pela fé, ele andou sobre o mar. Quando ele duvidou, ele afundou de novo. A Bíblia fala sobre isso lá no livro de Mateus, isso que eu acabei de falar, em Mateus capítulo 14, 29 e 31. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E alguém já disse para mim: quando eu chegar no céu, eu vou chamar Pedro, crente tem essas piadinhas, eu vou chamar Pedro de crente bully. O que é o crente bully? É o crente de pouca fé. Piadinha chata, né? Pouca fé. Porca fé. Aí o Pedro vai dizer para você: mas fora Jesus no mundo, eu sou o único homem que já andou sobre as águas. Ninguém mais teve esta realidade. A Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu, e tinha um auxiliar dele, um pastor auxiliar chamado Geazi. O Geazi era um cara complicado. Geazi era um cara complicado. Era um cara assim que ele estava do lado do profeta, ele via as bênçãos de Deus na vida do profeta, mas ele não se convertia muito. Certa ocasião, chegou Naamã, um homem que tinha lepra, rico, famoso, general, e foi até o profeta. O profeta falou: vai lá e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Você já conhece a história. Na 7ª vez, o Naamã, que era um general sírio, ele ficou limpo, a pele limpa, a lepra dá muita ferida, cheira mal, mas na 7ª vez que ele mergulhou, ele ficou limpo. E o Naamã voltou para o profeta Eliseu. Disse: profeta, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe vestidos, eu trouxe roupa, eu trouxe gado para dar de presente para você. E o profeta falou: não precisa, eu não preciso de nada disso. Pode levar embora. Eu não quero nada seu. Ele estava como que pagando a bênção. E a bênção de Deus não se paga. E o profeta disse: pode ir embora. E ele falou: então eu posso levar um pouco de terra de Israel, porque lá na minha terra, quando eu tiver que acompanhar o rei em alguma cerimônia religiosa de outros deuses, eu não me dobrarei diante de outros deuses. Eu quero levar a terra de Israel. Quando eu for adorar, eu vou ajoelhar sobre esta terra. E Eliseu falou: pode ir. Mas quando Naamã sai da presença de Eliseu, o Geazi, que estava ouvindo tudo isso, o Geazi vai atrás. E no meio do caminho, ele aborda o Naamã e disse: general, o meu profeta lá, a quem eu sirvo, mudou de ideia. Falou que é para o senhor me dar todos os tesouros, os bens. E o Naamã, ah, ele mudou, que bom, ele vai aceitar meu presente? Vai, é para o senhor entregar que eu vou levar para ele. O problema às vezes não é o profeta, irmão, o problema é o Geazi, ou Geazi. E o Naamã entregou os tesouros. Ele escondeu e chegou belo e formoso na casa do profeta, né? Porque ele trabalhava como profeta. Ele era o auxiliar do profeta. E o profeta olhou para ele e falou: Geazi, onde você foi? Porque não foi com você meu coração. Não foi com você meu coração. Você foi. E o Geazi: não, sabe o que é? O Senhor começou a dar desculpa. O profeta disse: a lepra que estava em Naamã vai estar sobre você. Olha que coisa pesada. E ele ficou leproso. Em outra ocasião, o Eliseu está numa determinada cidade, e a cidade está cercada pelo exército inimigo que foi lá para prender ele. E o Geazi abre a porta de manhã, acordava cedo, ia preparar o café para o profeta. Ele abre e vê aquele exército gigante cercando a cidade. E ele volta aterrorizado. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 a 17. E ele volta para dentro: meu senhor, profeta, tem um exército gigante cercando a cidade. E eles estavam lá para prender o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele era um homem usado por Deus, e a ele eram reveladas as estratégias do inimigo. Quando o exército inimigo ia montar uma emboscada, Eliseu ia para o rei e dizia: não vá por este caminho, porque tem uma emboscada. Quando o exército inimigo mandava uma tropa, Eliseu, Deus revelava a ele, ele revelava antes. E o rei disse assim: meu Deus, tem algum inimigo aqui no meio? Alguém disse: não é inimigo. Eles têm um profeta lá que revela para eles, o Deus dele revela as nossas estratégias. O Deus que você serve, irmãos, ele revela as estratégias do inimigo para você, para não entrar por esse caminho, para não ir por esse caminho, para não fazer esta sociedade, para não estar junto onde você está. O Deus que você serve revela a estratégia do inimigo para você, se você busca ele. Ele diz que nos livrará. Então eles ficaram, irmãos, ah, então quem é esse profeta que está revelando as estratégias? Ah, é Eliseu. Onde é que ele está? Ele está na cidade. Manda o exército cercar. O exército cerca. E lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 17. O Geazi acorda de manhã, abre a janela, abre a porta e vê aquele exército gigante. Ele estava andando pela carne. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo voltou e disse: ah, meu senhor, o que faremos? Tem um exército gigante aqui. Versículo 16. E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mais é aquele que está com você do que aqueles que podem querer o teu mal, a tua destruição. Você e Deus, irmãos, já são maioria, aleluia. Pode vir o exército que for do inimigo, pode vir demônios, podem vir quem for. Se você estiver firmado com Deus, você vai dizer esse versículo que Eliseu disse: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Diga graças a Deus. Mas não foi só isso. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do profeta Eliseu. Havia um grande exército para prendê-lo, mas quando ele ora e diz: abre os olhos do meu auxiliar aqui, ele não está vendo o que eu estou vendo. Eliseu era um homem ungido de Deus, que via, que sabia. E Deus abre os olhos de Geazi, e ele enxerga que ao redor dele havia também um grande exército de carros e cavaleiros de fogo ao seu redor. Ao seu redor há um exército de carros, cavaleiros, de anjos para te guardar e te livrar em todos os seus caminhos.
O Geaz estava andando pela vista, mas o profeta andava pela fé. Quando você olha por vista, você diz, eu não posso. A doença está aí. Perdão, irmãos. A doença está aí. A enfermidade está aí. A minha realidade é triste dentro de casa. Falta de dinheiro. Se você andar pelos olhos, você não vai conseguir. Mesmo que você esteja na igreja. Por isso Paulo disse no primeiro versículo que nós lemos. Nós temos que andar por fé. E não pela vista. Nesta manhã, a minha palavra de Deus para você é esta. Mude a sua maneira de enxergar. Onde alguém está dizendo, não dá. Coloque aí, eu vou conseguir. Onde alguém está dizendo, você não é capaz. Você vai dizer, em Cristo eu posso todas as coisas. Porque Ele me fortalece. Onde o médico disse, essa doença é para a morte. Você diz assim, mas a graça de Deus é para a vida. Quando alguém está dizendo, este vício vai acabar com a tua família, você está dizendo, mas Jesus vai abençoar, libertar do vício e transformar a minha família. Quando alguém está dizendo, este país não serve, está perdido, você vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E ainda que eu esteja numa terra difícil, a Bíblia diz que o povo de Deus estava no Egito, escravo, mas as pragas que caíam no mesmo território do Egito, não atingiam o povo de Deus. Vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E os anjos estarão acampados. Andamos por fé. Sua empresa, seu negócio, sua família, seus filhos, seu casamento. Talvez aos olhos humanos, seu casamento está acabado. Até pensando já como é que vai fazer para dividir os bens. Ou se não tiver bem nenhum, pensando como é que vai fazer para ir embora. Você está olhando pelos teus olhos. Experimenta pedir para Deus abrir os seus olhos. Como o profeta pediu, Senhor, abre os olhos dele. E ele não viu só um exército inimigo. O exército inimigo ainda estava lá. Mas ele viu que em redor dele tinha um exército de anjos, cavalos, carros de fogo para guardar. Sabe como é que termina essa história? Deus mandou uma cegueira naquele exército. E o Eliseu se apresenta para o exército. Pois não, o que, é que vocês estão querendo? Olha, estão procurando o profeta Eliseu. O Eliseu estava falando com eles. Ah, é o profeta Eliseu? Ele não está aqui não. Vem comigo, vou levar vocês onde ele está. E pegou aquele grande exército e levou até Samaria. Levou até o centro do exército de Deus, do povo de Deus, de Israel. E aí então ele disse, Senhor, agora abre os olhos desses soldados. Quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados pelo exército de Israel, pronto para morrer, pronto para ser destruído. E o profeta ainda teve misericórdia, poupou, disse, volta para a casa de vocês, vocês não vão morrer não. Quando eu creio em Deus, eu ando por fé e não pelo que eu estou vendo. Se você olhar, irmãos, às vezes se eu olhar pelo que eu estou vendo, eu desanimo. Se eu olhar pelo que eu vejo, a tendência humana é desanimar. Por isso, uma das coisas que Deus faz maravilhosa na nossa vida é a mudança da visão. É fazer com que a gente caminhe pela fé. Ah, mas tua família não é salva ainda. Ah, mas você não conseguiu emprego ainda. Mas eu já estou vendo. O meu corpo está aqui no pasto. Davi foi ungido rei. O corpo dele continuou lá cuidando de ovelhas, mas o coração de Davi já estava no trono. Você pode ainda estar vivendo um tempo de pasto, mas o seu coração já está no trono. E Deus vai fazer com que o seu coração chegue lá. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem bons, como é que você enxerga? Se você enxergar mal, o seu corpo será mal. Mas se você enxergar, tem gente que só enxerga maldade, só enxerga malícia. Tem gente, pastor às vezes está pedindo oferta, tem gente enxergando coisa ruim. Ah, está querendo tirar dinheiro, está pedindo. Se os teus olhos forem mal, irmãos, todo o corpo vai ser ruim. Mas se o teu corpo for bom, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. E você nesta manhã está recebendo uma palavra que diz: mude a maneira de enxergar, mude a maneira de ver, porque você vai ser abençoado. Quando vivemos pela fé, mesmo indignados, ouvimos Deus dizer: escreve, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor meu Deus. Como é que você está enxergando os seus problemas, o seu dia a dia, a sua empresa, o seu casamento? Como é que está enxergando o seu marido e você, a esposa? Como é que está enxergando o seu pastor, a sua igreja? Como é que está enxergando? Hoje é um culto missionário. Os missionários estão lá pregando, passando às vezes necessidades emocionais, porque necessidades físicas a igreja, através da oferta, supre eles. Mas imagine largar tudo e pela fé ir para uma terra, como Abraão, quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem mostrou onde era. E Abraão deixou tudo e foi para a terra que Deus mostrou. Sabe o que é isso? É fé. É fé. Eu já passei por isso um dia, quando eu disse: ó, larga esse emprego. Mas Senhor, eu tenho um bom salário. Eu estou aqui no grupo Maquinasa, na Heller. Eu posso ir para outro país. Deus: larga e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a terra dele para mim foi Parque São Bento. Nem foi tão longe assim. E nós viemos para uma terra abençoada, onde alguns, né, que já tinham passado aqui, disseram: essa terra não dá nada. Deus disse: essa é uma terra abençoada. E você está aqui hoje, fruto de uma visão. Quando o propósito do homem encontra o homem, se cumpre a vontade de Deus. O propósito de Deus não era que eu fosse tecnólogo, não era que eu fosse para a Alemanha. O propósito de Deus é que eu fosse pastor aqui. Por isso, irmãos, eu posso ser muitas coisas e muitos títulos, mas eu sou pastor. E enquanto Deus me permitir, eu estarei pregando a palavra de Deus, enxergando por fé e não pelo que eu vejo. Quando eu cheguei aqui com meu pai, olhando meu pai, esse é um bairro bonito, lindo, já passou uma manada de vaca e cavalo na frente, já, o cavalão já soltou um negócio no meio da rua. Eu falei: meu Deus, onde eu estou vindo? Que terra que mana leite e mel é essa? Mas hoje nós estamos aqui num lugar abençoado. O propósito de Deus era que eu estivesse aqui. O propósito de Deus é que você esteja aqui. Quando o propósito de Deus alcança o homem e a mulher, ele é uma pessoa realizada. Eu podia ser um gerente de sucesso, um diretor de sucesso, um CEO de sucesso. Eu sei que Deus me capacitou para isso. Mas eu me realizo ao pregar o evangelho, ao batizar, ao abençoar. E você é fruto desta visão. Pressionados, mas não desanimados. Você pensou nessa? Pensou nessa? Nós vamos cantar, orar e voltar para casa. O que você está enxergando que tem lá na tua casa hoje? Aquele frango de padaria. Eu todo domingo, irmãos, eu como frango de padaria. Se não tiver macarrão e frango de padaria para mim, está faltando alguma coisa no domingo. Lugarzinho que a gente passa, está lá reservado o frangão de padaria, irmão. Eu como isso há 57 anos e não enjoei ainda. Olha que coisa maravilhosa. Eu já estou vendo aqui pela fé, pregando, já estou vendo o frangão lá, já está virando lá na. Um dia eu cheguei lá, não tinha acabado. Fiquei tão triste. Que a minha fé é que vai ter um frango me esperando lá. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. O que você espera desta semana? O que você espera dessa semana para a tua família, os negócios? O que você espera da tua empresa? O que você espera do teu relacionamento? O que você espera dos teus filhos? Veja pela fé que será uma semana de bênção para você. Será uma semana de alegria na tua vida e na tua família. Amém?